E nós vamos conversar sobre agricultura. Bom, tem o termo que a gente usa costumeiramente, agronegócio. Mas a nossa conversa talvez seja outra. Talvez não, mas quem vai explicar isso para nós um pouco é o doutor em agronomia, que é professor do Departamento de Agronomia da UEM, também coordenador do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. Estou aqui com o professor José Osinaldo Alves de Sena. Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, a primeira pergunta que eu queria levantar é exatamente essa questão do agronegócio. A gente fala de agronegócio, que é essa cadeia mundial de produção agrícola com alta tecnologia, mas tem uma outra forma de encarar o que nós chamamos de agronegócio, a agricultura.
Isso. Então, via de regra, o agronegócio como sinônimo de agricultura em larga escala, associado ao latifúndio, com um input de tecnologia muito alto. High technology, uhum, na agricultura, agropecuária, né? Aqui nós vamos tratar de agricultura e no sentido lato da palavra. Inclui aí agricultura pecuária e etc.
Que é de grande escala mundial, isso, que a gente conhece, isso, com grandes empresas.
Commodities, visando exportação.
Mas tem uma outra agricultura. Mas tem uma outra agricultura aí que o senhor trabalha, que é o que se chama de uma agroecologia.
É, nós temos, na verdade, são dois modelos, chamados de modelos agronômicos básicos. Um modelo de agricultura é de agricultura chamada de agricultura convencional, ou agricultura industrial, essa que nós mencionamos anteriormente, caracterizado pela esse destaque no input, na entrada de insumos externos à propriedade rural. Ou seja, com input de energias que são externas à propriedade.
Essa tecnologia
então, o uso
mundial,
do agrotóxico, o uso da mecanização pesada, grandes propriedades rurais, e o ênfase nas commodities, e foco na exportação, mercado mundial.
Agora, o senhor trabalha com
outro modelo. É de agricultura, é agricultura em base ecológica, que de certa forma faz oposição a esse modelo. Ou seja, um outro modelo de agricultura é possível. E, obviamente, o que é prevalecente é que você só consegue fazer agricultura no modelo que aí está. Esse modelo de agricultura dita convencional, que tomou corpo a partir da década de 50 com aquilo que se chamou de Green Revolution, ou Revolução Verde, né? E com aí o tripé biologia, a genética, a biologia, a química e a mecânica, uhum, com todos os desdobramentos disso e todo o know-how desenvolvido a partir daí, não é?
E o que leva a se desenvolver essa agricultura diferenciada que o senhor fala, esse modelo que não cai nessa característica mundial da produção agrícola, do agronegócio que a gente falou agora?
É importante. A base, para entender isso, é importante nós raciocinarmos a partir da seguinte realidade. A base de sustentação da agricultura são os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, é de se esperar que, para que você tenha agora agricultura que seja sustentável, se deva preservar ou conservar essa base de sustentação. Sem isso, não há agricultura sustentável.
Quando você fala base de sustentação, seria o ambiente?
O ambiente. A agricultura, na verdade, ela termina até a legislação. Você pega o Código Florestal, o novo Código Florestal, o Código Florestal da década de 30, nasce com Getúlio Vargas. Em 64, nasce o Código Florestal 47, 71, 64, 65. Ela coloca a agricultura como uso alternativo de solo. Uso alternativo de solo. Vai.
O que daí, seria esse uso alternativo?
Como são os ambientes, uhum, para estabelecimento das cidades, enfim.
A ocupação do solo de uma forma geral.
A ocupação do solo de uma maneira geral. Ou seja, a agricultura é feita em detrimento do que existia antes.
Está derrubada a natureza.
Houve supressão.
Certo.
No Paraná, por exemplo, você pega aí em cinco gerações, considerando uma geração de 40 anos, uma redução da
Mata Atlântica?
Da área ocupada por espécies nativas, uma redução drástica, aí de 89%, quase 90%, para 2,4%. Uma redução muito abrupta, num intervalo de tempo muito curto. E aí, obviamente, as consequências, elas vieram naturalmente. Consequências hoje já bem consolidadas, bem estabelecidas, como aumento na velocidade dos ventos, pelo menos hoje são pelo menos aí em torno de 3 vezes maiores, mais altas, não é? Você tem a redução daquela camada arável cultivável de solo, é uma redução drástica por conta do processo erosivo. Nós temos um aumento, um aprofundamento desse lençol freático, hoje é muito mais profundo do que era antigamente. Você pergunta a alguém que é mais antigo de roça ali, não é? Ele cavava um poço e encontrava água com muita facilidade. Hoje é um pouco mais difícil. E o desaparecimento de minas ou olhos d'água. Isso foram consequências imediatas, além das alterações climáticas que hoje estão bem presentes. Né? Invernos, outono e invernos atípicos, primavera, verões. É também igualmente atípico.
Professor, o senhor coloca as perdas. Como que é possível fazer para evitar essas perdas e, ao mesmo tempo, recuperar? É possível fazer uma recuperação ou o que está perdido, está perdido?
Olha, e daí vem, nesse contexto, nasce uma série de correntes de agricultura em oposição àquele tipo de agricultura que focava no desmatamento, na supressão, no latifúndio, na agregação de terra, na concentração de terra, na concentração de renda, produção para exportação, o input alto de energias externas à propriedade, isso era importante. O agricultor, grande parte da energia que ele usava no processo produtivo, grande parte da própria propriedade, era da própria propriedade. Então, ele passa a depender de fontes de energias externas à propriedade.
Ele era mais autossuficiente.
Isso, ele se torna muito mais dependente. E para piorar, a matriz energética é dependente de fontes não renováveis, como o petróleo.
É possível fazer uma alternativa nisso ou não?
É possível rever isso. Né? Daí surgem esses movimentos, essas correntes chamadas na década de... A partir da década de 20, 30, toma corpo na década de 50, de correntes de agricultura alternativas. Aí você tem as várias correntes, agricultura natural, agricultura biodinâmica, a própria permacultura, a agricultura orgânica, que hoje está na mídia,
cresceu muito,
tem dado visibilidade a isso. E isso tudo, num determinado momento, carecia de um embasamento de sustentação técnico, científico e metodológico. E nasce a agroecologia como ciência. A agroecologia é a ciência como guarda-chuva que dá suporte a todos esses estilos de agricultura, para que eles possam, obviamente, transicionar esse modelo de agricultura convencional para modelos de agricultura em base ecológica, consequentemente mais sustentáveis.
Seria quase que a nova geração...
É a ciência, a agroecologia.
A nova geração de agricultores, por exemplo, ela pode ter aí um campo de conhecimento que possa fazer uma alternativa a esse modelo que já vem pronto.
Isso, exatamente. Por exemplo, a agroecologia, o que é que ela vai focar então? Ela vai focar no quê? Qual é o diferencial aí importante? Ela foca no pequeno. A agricultura convencional, esse modelo de agricultura convencional, ela contribui para expulsar o homem do campo. Então, você tem aí um êxodo rural acelerado. O Paraná hoje já vem experimentando isso, que era coisa tipicamente nordestina, né? Você tem município do Estado do Paraná com 90%, 95%. Maringá, 98% do povo vivendo no urbano. Sarandi, 100% do povo vivendo no urbano. Então você tem concentração de terra e, consequentemente, de renda e tal. A agroecologia, a agricultura em base ecológica, ela foca no pequeno, no familiar, na organização desses agricultores e na organização dessa produção e no mercado local.
Só que existe uma ciência, um conhecimento por trás disso.
Por trás disso, que a agroecologia, ela obviamente vai oportunizar princípios e métodos que permitirão, técnico junto com esse agricultor, numa base de construção de conhecimento, transicionarem de um modelo de agricultura tipicamente convencional para essa agricultura de base ecológica. Ou seja, acontece aí uma mudança que é determinante, que é da matriz mental de agricultores e técnicos.
Professor, o senhor está à frente do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável da UEM, que tem uma proposta, inclusive, de desenvolver pesquisas e pesquisadores sobre essa área.
Isto. Então, daí você tem, Wilson, uma demanda que é muito grande, né? É, obviamente, muito grande, e uma demanda assim, urgente e grande. Ah, o que que é um novo olhar? Não significa, para se entender melhor isso, é importante ressaltar que toda essa tecnologia que dá suporte a essa agricultura e das commodities, com alto input de energias e insumos, relativamente muito caros, essa tecnologia foi gerada às custas de custos ambientais muito altos. O desafio na agricultura em base ecológica é gerar tecnologia a custos ambientais muito reduzidos. O mais reduzido que se possa, né, possível. Né? Uhum. E aí não é tarefa simples. Né? Então nós temos uma série de linhas de pesquisas que tentam trabalhar questões como essa, o que fazer com o solo. Né? Então, como é que ele agora vai manejar esse solo? Como é que ele vai lidar com os insetos que se tornam pragas, com os micro-organismos que provocam doenças? Como é que ele vai lidar com a planta espontânea que concorre com a cultura, com aquela cultura de importância comercial? E como é que se faz tudo isso? Sem, obviamente, essas facilidades todas das moléculas, né, desenvolvidas a partir aí da década de 50, 60. Então, nós temos aí uma série de pesquisas e pesquisadores no nosso núcleo, no Paraná. Já existe aí também, gente, todo um corpo de profissionais da academia, da pesquisa, lidando com isso. E aí tem questões que são bem pontuais, nós podemos estar discutindo ao longo do nosso papo aqui.
Professor, para a gente ter, nosso tempo agora está esgotado, quero fazer uma pergunta para fechar nossa discussão. O senhor tem um endereço, um contato para as pessoas que se interessarem, por exemplo? Parece que existe, inclusive, uma pós-graduação que está se desenvolvendo exatamente em cima desse tema.
Isto. O agricultor, ele reclama tem alguns reclamos, algumas queixas. Né? O agricultor em base ecológica, ele reclama que ele trabalha mais, ele reclama de falta de mão de obra, isso hoje é onipresente, né, na agricultura no Brasil inteiro, no estado do Paraná não é diferente, e ele reclama de assistência técnica. E na verdade, quem vai deve disponibilizar essa mão de obra que esse agricultor, que vai gerar essa tecnologia que esse agricultor demanda, é a academia. Da academia que saem os pensadores, saem os pesquisadores, saem os docentes, os extensionistas, da academia. E aí o grande desafio nosso é repensar os currículos. Né? Os currículos, eles estão a serviço desse modelo de agricultura tipicamente convencional. Estão a serviço, consequentemente, aí, de interesses que são muitas vezes escusos e muito poderosos. Né? Uhum. Então, é rever a revisão dos currículos. E o segundo desafio é gerar, qualificar esse técnico que possa, obviamente, dar o suporte que esse agricultor precisa. Em função disso, nós submetemos uma proposta de mestrado profissional em agroecologia, a CAPES, ela aprovou. E nós temos um curso em andamento, com inscrições abertas, uhum, para começar em fevereiro de 2014.
Para entrar em contato com esse curso, para poder ter mais informações, o senhor tem um telefone?
Nós temos na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, ramal 5847. Quem está fora da UEM, 3011 5847. Uhum. E nós temos um site.
O ramal qualquer,
ramal, professor? Esse é o 5847, ah, tá, para quem está direto. Dentro, né, não
é?
E
o site, professor?
É www.mpa, de mestrado profissional em agroecologia, .em.br, www.mpa.em.br. E temos uma página no Facebook, é Núcleo de Agroecologia, vai cair nessa página, e lá tem o
Núcleo de agroecologia.com.br.
É Núcleo de agroecologia.com.br. E aí você vai ter, vai encontrar a página do mestrado no Facebook.
Professor José Osinaldo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, eu que agradeço.
Conversei com o doutor em agronomia, que é professor do Departamento de Agronomia, mas que coordena o Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, que agora desenvolve um núcleo de pesquisa que gerou uma pós-graduação exatamente na agroecologia, nesse novo modelo de agricultura. Nós conversamos com o pesquisador, doutor José Osinaldo Alves de Sena, sobre esse tema.